Então, respondendo ao colega, o que ele acaba de colocar. Quando nós consideramos um patamar existencial, observem a proximidade das vizinhanças. Essas proximidades, essas vizinhanças, elas vão mostrar onde existencialmente essa pessoa está. Em geral, não é uma regra, eu já vou mostrar as exceções, mas em geral, os vizinhos são próximos em natureza, em propriedade. Então, nós não veremos uma pessoa que está aqui, ó, no nosso patamar, por exemplo, assumindo que isso seria alegoricamente aqui no meio do quadro, está bem? Apenas como ilustração. Se está aqui, toda essa linha que permeia aqui de vizinhanças, elas são próximos. Então, se é uma pessoa que tem muito amor, você vai encontrar próximo dali compreensão, se compreensão conforme esse padrão existencial, né? Se você encontra esses dois elementos, você vai encontrar também outro, um tipo de literatura, um tipo de relacionamento, tudo muito próximo. Eventualmente, há um vizinho que destoa, por exemplo, aqui de baixo, entra um sujeito aqui que quer vender drogas, que oferece coisas pesadas e convida para fazer tráfico, etc. Esse vizinho que chega aqui, ele não tem força nenhuma de se estabelecer. Porque esses que estão aqui no seu patamar existencial, em grande maioria e força, e que constituem isso que você vai denominar a minha realidade, pois bem, eles são muito fortes. Esse que chegou dessa maneira não consegue. Os outros rapidamente o expulsam dali. Infelizmente, isso também acontece com uma vizinhança muito melhor que eventualmente chegue até aqui. Você vai estranhar. Você vai dizer, mas por que essa pessoa me dá tantas coisas de graça? Por que gosta de mim e faz as coisas simples? Alguma coisa está errada aí, né? Esmola demais, o santo começa a desconfiar, etc. Aquelas coisas. Porque essas vizinhanças daqui não estão prontas para vizinhanças muito diferentes, de patamares e padrões, etc. Isso não é mal, não é ruim. Isso é só uma característica que inclusive faz o nosso mundo se conformar da forma como ele é. Então, eventualmente, se você está aqui e você tem uma reação de um patamar muito elevado, é provável que logo você volte para cá, porque não há sustentação alguma lá, como também não há para cá, né? É nesse sentido que eu coloquei isso. Então, é muito importante se a pessoa, aquelas pessoas que chegam ao nosso consultório e nos dizem que não estão nada satisfeitas com o mundo, com a vida, e aí elas começam a pontuar toda uma série de elementos, provavelmente elas não estão no patamar existencial condizente com elas. E elas não sabem disso às vezes, né? A revolta com todos os elementos ali. Por vezes, olhem como é dilemático isso que eu vou colocar para vocês. Alguém que está aqui, ó, no nosso patamar, vamos supor que estamos aqui, nessa altura, metade do quadro. Alguém que está aqui estaria muito melhor não se evoluísse, se desenvolvesse conforme esse patamar para premissas e postulados melhores, mas para piores. Há pessoas que, se ao invés de viver aqui onde estamos, estivessem numa aldeia medieval, com sua armadura, saindo para um massacre, para matar, esfolar, espoliar uma pequena aldeia e tudo mais, elas estariam bem melhores do que estão aqui. Infelizmente, isso acontece. Essas pessoas sofrem muito, e a nossa sociedade, aqui no nosso patamar, tem todo um modo de lidar com essas pessoas. Taxa essas pessoas de insanas, joga remédio nessas pessoas, interdita essas pessoas. E mutila e acaba com ela. Ainda se faz muito aqui onde estamos. Nós não temos muito, não sabemos direito como fazer, né? E essas pessoas estariam bem melhores aqui, num patamar, né? Não é que elas são piores, apenas elas obedecem outros critérios de desenvolvimento diferentes. Muitos fazem isso. Da mesma sorte, outras pessoas que estão aqui conosco se estariam bem melhores, né, se estivessem aqui. Como nós sabemos disso? Uma das maneiras de sabermos disso, mas isso carece de enraizamentos e de outros aprofundamentos para sabermos melhor, é observarmos a natureza da queixa. Lembrem que, do ponto de vista da autogenia, queixas em geral são inespecíficas, né? Como abrange muito conteúdo, em geral a pessoa nos diz: algo não está bem, eu não me sinto bem no mundo, não gosto da vida, coisas assim mais genéricas e inespecíficas. Diferente de quando é uma queixa tópica. Aí a pessoa vai lá nas emoções e diz: eu sou um relacionamento afetivo ruim, estou sofrendo muito. É tópico. Quando a pessoa elabora esses elementos de restrição muito amplos, você observa a natureza da queixa. Se a natureza da queixa apontar para lá, você sabe que o patamar existencial dela é talvez, provavelmente, é mais para cá. É só você observar. Ela vai dizer que gostaria de uma sociedade na qual as pessoas fossem fraternas, que ela pudesse se relacionar com bases pacíficas. Mas cuidado, porque às vezes a pessoa está quebrada, é multifacetada. Então ela apresentará um pouco disso e em seguida ela descerá e aqui ela apresentará, dirá que tem raiva porque ninguém compreende ninguém, todo mundo é muito duro, etc. E tal. A IP está fragmentada. Aí temos que examinar pelo que está acontecendo. Eu não sei se eu consegui responder o que você colocou, mas me empenhei nisso. Prosseguindo o nosso trabalho, após um intervalo e após questões maravilhosas que vocês colocaram, eu agradeço. Questões que só fazem enriquecer. Apenas recapitulando, então, as questões que foram colocadas, né? Um colega colocou: como fica o eu nessa situação toda? E foi colocado a ele que, pelos elementos de vizinhança, é muito provável que, como você é, já mostra aos vizinhos que você tem como eles são com você. Não porque é um toma lá da cá, mas é que por princípios de vizinhança, de convivência e urbanidade numa mesma base categorial, isso se torna algo bastante previsível, né? Então uma pessoa que é amorosa, que é solícita, tem uma índole de tolerância e de compreensão, observem que vizinhanças essa pessoa tem. Observem, provavelmente a vizinhança partilha muito desses elementos, se aproxima muito. É muito improvável que você vá encontrar elementos destoantes demais, como colocou na pergunta anterior o colega, que foi respondido e gravado. Na outra questão, como saber se muda a nossa vizinhança, e aí foi colocado que se é uma mudança episódica, realmente é mais difícil constatar, porque elas serão flutuantes, um dia bom, um dia ruim que a gente tem, uma semana, um período. Quando a mudança na vizinhança é sistemática e duradoura, provavelmente houve uma alteração de base categorial. Alguma coisa aconteceu que houve essa mudança. Por último, os elementos não humanos ocorrem frequentemente, como no caso das transversalidades, e outras podem acontecer, sim. Eu agradeço muito. As questões que vocês colocam são ricas e aprofundam o nosso trabalho. Quando o James Joyce, que é autor, né? A gente lê o James Joyce, parece que ele abre um mundo inteiro para a gente. Ulisses, que obra espetacular. Já vimos, mas talvez um dia a gente faça um outro estudo sobre essa obra dele. Pois quando o James Joyce tinha ido à Itália, ele estava na França, voltando para casa, para a Irlanda, e aí ele decide ir para a Escandinávia, para a Dinamarca. E, aliás, ele chegou a estudar dinamarquês, né? O James Joyce gostava muito de lá. E de lá ele escreve uma carta para o neto dele. Na Itália, e usa vários termos italianos. E James Joyce, ele, nessa carta, ele olha o que ele fala, James Joyce. Ele diz: meu querido Nepotino, tá aqui, peguei a página, então tá certo. Meu querido Nepotino netinho, né, em italiano. Que pena, não posso lhe mandar um gato de Copenhague, porque não tem gatos em Copenhague. Quem assistiu à oficina, a aula que fizemos em torno disso, sabe que o James Joyce estava fazendo aqui com relação ao neto dele. Estava semeando coisas muito bonitas. E ele começa contando os elementos em torno do gatinho. Olhem, há muitos caminhos e muitos belos caminhos. Isso que estou fazendo é uma ilustração pálida dos tantos caminhos que existem. Não é? E não é só a filosofia clínica, muitas outras coisas oferecendo caminhos belíssimos. Mas um desses caminhos de, e aqui já estou aprofundando vários elementos, de você fazer fluência com essa, é pegar algo numa vizinhança melhor que para você é amistoso, que para você, de onde você está agora, é algo que não te ameaça, é algo, se eu colocar para você, olha, a partir de hoje é importante que você faça meditações, uma hora por dia, etc., e a meditação tem que ser assim, você vai mentalizar que vai desaparecer algo, ou que vai emanar algo, etc. Para alguns isso é terrível, é pesado demais. Ou pelo menos é incômodo, é desconfortável, de acordo com onde a pessoa vai aqui nas bases. Agora, se você, por exemplo, está aqui, vamos assumir que aqui, ó, no meio do quadro é onde estamos, a nossa base categorial, você quer elevar um pouquinho, pegue algo dessa nova base, um pouquinho melhor que a sua, que é um vizinho que é amistoso, que você pode conversar em paz. O que o James Joyce faz? Ele pega um prosaico gatinho, que é o personagem central do livro dele, e ele pega e fala para o neto, olha, é uma pena, eu queria te mandar um gatinho, mas é que não tem gatinhos, não há nenhum gatinho. E ele diz assim, tem montes e montes de peixes, tem bicicletas, mas não tem gatos, e também não tem policiais. Olha o que o James Joyce faz, ele coloca, conversa com o netinho dele, a partir do gatinho, usando o gatinho como mediação. Lembram dos princípios de mediação que nós já vimos em outras aulas e oficinas, etc.? É isso. É um vizinho amistoso, querido, que faz com que o menino imediatamente conecte e possa prosseguir. E aí ele roteiriza. Imagina o James Joyce roteirizando para o neto. Espetacular, não é? Quando eu retornar a Copenhague, diz ele para o netinho dele, trarei comigo um gato e vou mostrar aos dinamarqueses como ele sabe atravessar a rua sem nenhuma instrução. Ele personifica o gatinho, faz o neto conversar com o gatinho e com isso faz uma pequena elevação com relação ao garoto. Isso é bonito, isso é muito tocante. Como o James Joyce faz isso. É uma maneira de obter fluência. Se você começa a conversar com o gatinho, vai ter seus amigos. Se ele estivesse conversando com o netinho diria para o vovô dele, onde o gatinho vai comer? Aí o vovô diria, temos que comprar um pratinho para o gatinho. E o neto diria, mas tem que ser um prato pequenininho, porque o gatinho é pequenininho. Ele disse, sim, um prato pequenininho. Olhem o novo vizinho que se apresenta do gatinho, o pratinho do gatinho. E outras coisas começam a fluir. Agora, por favor, considerem, isso funciona para as coisas promissoras e belas e funciona para as coisas que não são nada interessantes também. Se uma pessoa abre conversações dessa base categorial aqui, onde estamos, para cá, olha o que ela está fazendo. Se você começa a abrir conversação com a inveja, com medo, com angústia, não recomendo isso. Não recomendo isso como um elemento de época. Eventualmente, sim. Eventualmente pode acontecer, ok? Se nesse caso, vá até lá, resolva o que tem que ser resolvido e retorne para o seu lugar. Ok? Isso é plausível, pode acontecer. Nenhum de nós está isento disso. Mas considerem que se começarem a conversar muito com esses elementos, a angústia vai dizer, espere que eu vou lá chamar uma vizinha minha, o desespero, que quer conhecer você. E o desespero vai trazer o outro amigo dele, que é o horror. E o horror vai trazer um outro amigo. São vizinhos, estão muito próximos. Um não consegue se articular sem a conversação com o outro. Cuidem, tenham prudência. Né? Vocês têm muitas ferramentas para isso. Para alguns, a ferramenta, quando estão aqui e se distraem e começam a abrir diálogo com coisas muito ultrapassadas para o desenvolvimento que tiveram, alguns basta voltar para uma atividade mecânica aqui do seu patamar, como levar o carro para revisão, uma coisa assim, convidar um amigo querido para sair, para jantar, tomar uma sopa agora no inverno, sabe, convidar o marido e a esposa para passear, etc. Quer dizer, alguns, isso quebra o elemento, mas não há uma fórmula, evidente que não há, ainda mais em filosofia clínica, não há fórmula nenhuma. Temos que ver como é que é para cada pessoa. Não há uma educação para o pensamento na nossa época. Lembrem que fizemos um curso inteiro sobre isso. Mas é fundamental que se eduque o pensamento numa época como a nossa. Assim como temos hábitos de higiene física, você escova os dentes, lava o rosto, toma banho, troca roupa, cuida dos lugares alimentares, etc. É importante uma educação para o pensamento. Algumas pessoas, elas estão aqui e subitamente por curiosidade ou outra coisa, elas começam a abrir conversações com coisas que não têm nada a ver com elas. E por curiosidade e outros elementos vão cada vez mais com isso e quando elas despertam do que estão fazendo, se é que vão despertar, já estão muito longe da base categorial que era delas, vivendo coisas que não precisariam viver, que nada diz a respeito a elas, né? Há que se ter prudência quanto a isso. Cuidem. Se você gosta de amor, de poesia, de reciprocidades típicas do nosso patamar e outras coisas mais, exercite isso. Exercite cada vez mais isso. Tem a ver com você. Você vai ser mais fluente nisso. O que não tem a ver, deixe para lá. Né? E aí, quando um aborrecimento, uma coisa dessas, passar pela sua vida, vai estar de passagem. Só dá tempo de você dizer tchau e seguir com as suas coisas. Né? Vamos a prosseguir um pouco mais com o filme, está bem? Eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos trabalhar, que agora temos vários aprofundamentos muito importantes aqui. Vejam que o Giancarlo, o ator, o Paul, no caso do personagem, mandou uma mensagem para essa jornalista, porque viu que ele gostou muito dela. Vamos então ver essa parte. Há algumas coisas importantes que acabamos de ver. E aqui, lembrem que eu falei de duas coisas, né? Que o roteirista e o cineasta constroem essa maravilhosa obra. Lindíssimo esse filme. É muito bonito. Vocês viram que ele cedeu a entrevista a ela e olhem onde eles foram se encontrar, num zoológico. Na verdade, não é bem um zoológico, é um desses parques temáticos abertos, né? E ali ele está olhando para o gorila, eles estão frente a frente, tecendo suas considerações, etc., quando ela chega. Né? E eles começam a conjecturar, fazer comentários e considerações. Uma passagem muito importante aqui, e dilemática, sobre trajetórias de desenvolvimento e outras coisas mais. Para nós, seres humanos, nós assumimos, e a nossa ciência indexou isso e confirmou, nós somos os mais evoluídos, não aquele gorila que está ali. E o critério que definimos para determinar essa evolução, basicamente, é o nosso sistema nervoso. Não foi nenhum critério, por exemplo, o nosso rim é melhor, mais forte, mais potente, maior que o do gorila. Nosso pulmão, nosso coração, não. Não foi o nosso critério, foi o nosso sistema nervoso e, em específico, linguagem. Isso foi a tal ponto que na filosofia, por exemplo, Heidegger diz, literalmente, somente o ser humano consegue refletir, raciocinar, e ter essa linguagem, esse antropocentrismo é mais uma característica daqui, desta base categorial em que nos encontramos. Aqui para baixo, ele se comporta de uma maneira muito mais bruta. Aqui já ele começa a se tornar tardio. Mais para cá, e nós teremos outras conversações. que acontece exatamente nesse filme, nesse encontro, como vimos ali. A maneira como a câmera aborda, a maneira como há uma aproximação, vejam que não há mais uma supremacia humana. Ele mesmo diz, talvez ele não goste de ser observado. Isso é uma fala nova, de novos dias. Não era assim antigamente, não é? E bem recentemente, aliás. Uma outra coisa importante, lembrem que eu falei de duas coisas, duas novidades neste filme. A primeira é agora. Vocês viram que ele conversa com ela aí nessa entrevista e de repente há um corte e ele está na Suíça? Com aquela pedra que ela falou lá no início, que inspirou Nietzsche, a ideia do eterno retorno, e então volta e eles estão no parque de novo e agora saindo de bicicleta. O que está acontecendo? Será que tudo isso já passou e ele está lembrando? É isso que o cineasta quer dizer? Talvez esteja dizendo isso. Inclusive, esse embaralhamento temporal no filme é propositado, é a forma narrativa da obra. No entanto, o autor está nos dizendo um pouco mais com esta notável obra. Ele está nos dizendo assim, para aquele que já ultrapassou este patamar aqui que vivemos nós, neste momento, aqui no meio do quadro, assumindo apenas como ilustração que estamos aqui e não mais aqui, quer dizer, estamos aqui, e ele diz, esses que ultrapassaram isso já estão um pouquinho mais desenvolvidos, já conseguiram andar um pouco mais na maior parte das questões existenciais, o tempo diluiu. Eles já lidam com o tempo sob uma outra perspectiva. Dificilmente criaturas assim vão dizer só me resta um ano de vida. Dificilmente criaturas assim nos dirão isso é uma lembrança, não importa, não é a minha realidade, não vão fazer isso. Pessoas que já conseguiram elaborar esses princípios aqui de onde estamos e agora estão um pouquinho além, elas se beneficiam e nutrem esses elementos. Em grande parte, sim, não todos e não sempre. Né? Vocês sabem, aqui é filosofia clínica. E essas universalizações, às vezes, nos conduzem a erros imensos. Então, é importante o cuidado. Em outras palavras, esse que andou um pouquinho mais, ele vai lá, revisita o passado dele. Vamos supor que tudo isso aí já aconteceu e ele está rememorando esse encontro que ele teve com a jornalista, o passeio de bicicleta. Ele gosta muito dela. É uma vizinha que tem muito a ver com ele. Ele estava triste, perdeu a esposa que ele amava. E ele está feliz com isso. Se isso já passou, não há nenhum motivo para ele ir de novo a esses pensamentos, vivificá-los, melhorar, conversar com eles, dar vida a eles, e eles podem fazer parte da vida dele de uma maneira muito bonita. E se vocês observarem, nós já fazemos isso. Você encontra um amigo, ele diz, puxa, eu não te vejo desde a faculdade, como é que você fez? Eu lembro que você não conseguia aprender nada de fisiologia, zero à esquerda, o que aconteceu? E aí você ri e diz, nossa, era mesmo, ainda bem que me ajudaram tanto, né? Lembra que tinha aquele nosso vizinho que era bom de desenho, desenhava para mim e dizia, olha, fisiologia nada mais é do que anatomia em movimento. E aí ele desenhava aquelas brincadeiras e a gente ria. Aquilo me ajudou muito. Olha o que ele fez. Foi lá no passado, pegou uma lembrança bonita, amorosa, trouxe para agora, conversa com esses elementos. E aí passado e presente estão integrados para o futuro, que também está integrado, tudo bonito e tranquilo, de maneira respeitosa. Se eu parar e perguntar para ele, escute, não vai dar um nó na tua cabeça, é isso? Não, claro que não. Eu sei que eu estou vivendo aqui, ó, nesta base categorial, com todos nós aqui, e sei que isso que eu estou falando aconteceu em 1900 e tanto. Não, está tudo bem, só que eu estou exercitando para dias melhores, quando eu poderia ir para cá, para uma base categorial melhor, só isso. Trato com respeito as minhas lembranças, trato com amor. Aquelas que são dolorosas e tristes, que eu errei, machuquei pessoas ou fui machucado por elas, eu dou outra conformação. E aí você pergunta, que conformação você dá? E aí ele diz, ah, eu sou uma pessoa que eu tenho fé, por exemplo. Aí eu peço a Deus para mandar amor lá para aquelas lembranças tristes. Outro diz, ah, não, eu estudo neurociência, e aí eu aprendi que eu não devo ficar vivificando coisas assim, porque daí fica mais vívido dentro de mim, a ciência mostra, etc. E tal. Cada um mostra, faz pelo caminho que compreende e que sabe, não é? Observem o que o Noam Chomsky nos diz. Noam Chomsky diz assim, bom, toda parte inicial do livro que nós vimos, quando estudamos em duas oficinas, né, Noam Chomsky, ele falava sempre indivíduo, indivíduo, indivíduo. Subitamente ele dá uma guinada. E olha o que Noam Chomsky escreve. Ele diz que tem sustentado certos aspectos cognitivos da natureza humana. E tenho pensado nas pessoas como indivíduos. Mas é claro, prossegue Noam Chomsky, que os humanos são seres sociais. E o tipo de criatura que nos tornamos depende crucialmente das circunstâncias sociais. Vou repetir. É claro que os humanos são seres sociais. E o tipo de criatura que nos tornamos depende crucialmente das circunstâncias sociais, culturais, institucionais de nossas vidas. Portanto, somos levados a investigar os arranjos sociais que contribuem com os direitos e o bem-estar das pessoas, satisfazendo suas justas aspirações, em resumo, o bem comum. O que ele está falando aqui, basicamente traduzindo para o nosso trabalho, é respeito à sua base categorial. Se você está aqui, onde estamos nesse momento, a maioria de nós aqui, no meio do quadro, essa é a nossa base categorial, aqui estão os nossos vizinhos, a sua escola, seu trabalho, sua família, seus amigos, etc, etc, todos eles aqui, por aqui, ou um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas basicamente todos por aqui. O que acontece? Chomsky, um dos maiores linguistas que nós já tivemos e um filósofo importantíssimo, para ele, ele nos diz, olha, eu acho que temos que pensar, sim, é nessa vizinhança. De fato, temos. O respeito a essa vizinhança é uma das condições para você poder ir para outros lugares existenciais. Se você não gosta dessa vizinhança, dessa base categorial, respeito é o mínimo a ter com ela. Respeito. E começar a trabalhar para ir para outro lugar existencial, não é? Isso é muito importante. Esse discurso filosófico é recente. Não é um discurso generalizado, ele é recente. E é muito promissor que pessoas como Noam Chomsky, que tem uma enorme influência cultural na nossa época, estejam pregando esses elementos novos. Ele diz, tomando mais uma vez emprestado as ideias de von Humboldt, filósofo maravilhoso, von Humboldt era um filósofo que dizia que as palavras têm uma carga afetiva e que elas têm vida, elas envelhecem, morrem, renascem, aquelas coisas. Belíssima a filosofia da linguagem do Humboldt. Ele diz, tomando emprestado mais uma vez as ideias de von Humboldt, a educação deveria ser concebida como algo que mostra o caminho ao longo do qual os aprendizes prosseguem por seus próprios meios, exercitando e melhorando sua capacidade criativa e sua imaginação, experienciando a alegria da descoberta. Sob essas concepções, nas palavras de Dew, a indústria deve ser mudada de uma ordem feudal para uma sociedade, para uma social-democrata. E a prática educacional deveria ser planejada para encorajar e a criatividade, a exploração, a independência, o trabalho cooperativo, bem ao contrário do que está acontecendo neste momento. Ou seja, cada vez é maior o número de filósofos e não é um discurso inédito esse da educação. Cada vez é maior o número de filósofos que acha que sim, que educação, trabalharmos a educação é um caminho. Educação para, aqui na nossa base categorial, melhorarmos a relação com as nossas vizinhanças, o que é excelente, excelente, né, para um patamar como o nosso, melhorar essas relações. A partir daí, podemos pensar em verticalidades melhores. Ok? Qual é o fundamento disso que eu estou falando? Observe. Cada um de nós tem seus vizinhos. Vamos supor que nesse momento os seus vizinhos não são o que você gostaria. Provavelmente a recíproca é verdadeira. Para eles você também não é nenhum suprassumo das coisas. Ok, estamos acordados que é assim, mas eu quero melhorar. Quero fazer a minha parte, por pequena que possa ser. O que eu posso fazer? Posso procurar compreender um pouco mais meus vizinhos? Posso procurar ser um pouco mais tolerante com os meus vizinhos? Posso estudar para que possa melhorar o sistema de educação, o sistema político, econômico, etc.? Posso fazer isso? Essa maneira já começa, ao me relacionar assim com a vizinhança, vocês começam a observar uma coisa. Por favor, prestem atenção. Vários que estão aqui deixam gradativamente agora de ser nossos vizinhos. Porque ao fazer isso, você faz uma espécie de seletividade na sua base categorial. Outros prosseguem com você. E alguns, promissores e melhores, começam a se aproximar. Eles veem fulano de tal que está aqui nessa base categorial, está se aproximando daqui, diminuindo a distância. Então você, eu sei que é próprio da nossa base categorial achar que você tem que andar todo o caminho até lá, como se eles fossem pregos pregados na madeira, esperando sentados você chegar. Não é assim que isso funciona. Funciona com base em intercessão. Alguns vizinhos melhores, vendo você se aproximar, te dão uma mão. Ah, fulano está chegando, uma pessoa tão bacana, deixa eu mandar alguma coisa legal para ele, já que está vindo, né? Deixa eu ajudar nessa caminhada. Se vocês olharem a vida de vocês, muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes isso aconteceu. Pessoas que queriam chegar até onde você está, você viu que elas estavam com dificuldade, você disse, olha, fulano, estuda tal coisa, você vai, se você se empenhar, eu acho que você consegue. Foi uma ajuda imensa. Viram o que essa jornalista disse pro Cole, Henry Cole, pianista do filme? Ela disse, você há 15 anos disse algo que mudou minha vida. E ele nem lembrava o que era. Nem lembrava. Semeou coisas muito bonitas, não é? Cuidado, porque vocês sabem que essas coisas funcionam para vários lados e de muitas maneiras. Vamos continuar com o filme, está bem? Deixa eu ligar aqui a partilhar a tela com vocês para podermos prosseguir. Bem, temos agora um momento muito delicado aqui do nosso trabalho. Observem, se o Henry Cole, que é o pianista, está um pouquinho além do padrão da época dele, do patamar da época dele, onde a maioria se encontra, um pouquinho além, vocês viram que no momento de dificuldade, por vezes, e esse momento de dificuldade faz com que às vezes a EP como um todo desça um pouco, e aí encontra vizinhos antigos. Isso acontece e é perfeitamente plausível. Não há nada de extraordinário em situações assim. É como quando você não está num dia bom. Teve um dia difícil, coisas complicadas, etc. E aí, várias coisas. Você lembra do tempo da faculdade, que era tão difícil estudar à noite, você tinha trabalho no outro dia de manhã e tinha que apagar a luz porque você morava numa pousada e a dona da pousada só permitia até tal hora a luz e você não sabia direito. E você lembrou disso porque você, mesmo estando aqui, você teve um mau dia, recuou, lembrou dessas coisas e outras. Lembram quando ele conversou com o Paul, que é o secretário dele? No início o Paul disse, lembra quem você é. Lembra quem você é, não se distraia. Se ao fazer isso ele continua dando voz, continua rememorando, trazendo esses elementos que já são de uma anterioridade vencida, já assimilada e trabalhada e indexada com outras bases, Ele disse que ele falou para ela: eu tenho medo, não é? E ela disse: ok, você tem medo. Quem está dizendo isso é um vizinho melhor para ele, não é um vizinho mais daqui, não é? No entanto, está dizendo: ok, você desceu um pouco, encontrou essas velhas vizinhanças, ok? Como naquele dia no parque com ela, que ele contou da esposa quando morreu, e outros elementos. Bem, ele pode ficar aqui? Pode. Se ele quiser, é só continuar trazendo outras vizinhanças aqui e logo ele vai começar a habitar elementos antigos. Muito, muito rapidamente ele vai começar a fazer isso. No entanto, aqui há um princípio de seletividade. O que que ele faz? Ele escolhe ouvir esta nova vizinhança dele, que está dizendo para ele: olha, é música, eles gostam, você os faz feliz, faz essas pessoas felizes. Todos os elementos daqui, não mais daqui. E ele então decide que ele podia ter decidido diferente. Talvez alguns dos senhores pensem: e se ele não conseguisse? Se ele ficasse refém, por exemplo, de uma base anterior, isso pode acontecer? Eventualmente, sim, pode. Considera que você está nesse patamar aqui e um dia você vai fazer uma viagem, está bem? Você vai para um lugar remoto que dizem para você: olha, nesse lugar as pessoas moram em terra de chão batido, a higiene é precária, o sistema de saúde, educação e social é muito precário, há guerras entre tribos, quando pegam os inimigos eles mutilam. Você: nossa, mas o que que você está falando? Isso é um lugar do mundo em que essas coisas ainda são assim. Bom, você diz: eu vou lá, vou fazer um trabalho de solidariedade, porque eu acho que eu cresci, eu estou numa base categorial que é confortável, que é boa, aqui onde estamos nós. E aí você vai lá. Chega lá, você pode se apaixonar por uma pessoa, por exemplo, que mora lá. Isso pode acontecer. E talvez você, que tem um coração bom, etc., queira trazer essa pessoa para cá onde você está. Isso tem vários elementos importantes de consideração. Por vezes pode haver problemas muito sérios, podem acontecer. Por vezes isso pode tomar um outro caminho, uma outra direção. Mas isso ocorre, não é? Na história da humanidade, muitos eventos como esses ocorreram. Numa das ilustrações para o nosso trabalho de hoje, coloquei, por exemplo, a questão de Sócrates e o que aconteceu na vida de Sócrates. Sócrates era um homem que provavelmente estava não um pouco além da época dele, estava muito além da época dele, e conseguiu traduzir muitas coisas para o patamar da época dele, não é? E como ele vivia nesta base categorial e migrava daqui para lá, de lá para cá, foi aqui que ele encontrou Xantipa, que ele teve os filhos dele, caso Sócrates tenha existido mesmo. E aí vocês conhecem a história, o que acontece. É aqui nesse mundo que o obrigam a beber cicuta e uma série de outras coisas. Aqui dificilmente fariam isso, não é? Mas ele, tudo indica, pelos relatos que temos de Sócrates, são três fontes distintas, em Xenofonte e Platão, pelo menos, com um elemento moral e epistemológico, é provável que ele tenha, assim, eleito, feito uma seletividade. Ele disse: eu estou aqui, sei disso, posso ficar aqui, mas decido vir para cá e decido ajudar. Ao descer para cá, fica refém dessas regras, dessas vizinhanças e desses elementos. E aí você sabe, Aristóteles, pouco tempo depois, quando numa situação muito similar, já não tinha mais a proteção de Filipe da Macedônia nem de Alexandre. O que ele faz? Ele diz: não vou permitir que os atenienses façam o mesmo erro duas vezes, e foge em direção à Ásia. E coisa que Sócrates não fez. Sócrates não fez porque até na morte dele, aqui nessa base categorial, ele diz: não, vou usar minha própria morte como maneira de didática de mais uma vez ensinar. É precioso, né? Era um homem com 66 anos de idade, cansado, doente, cheio de problemas, né? Mesmo os amigos, mesmo quem cuidava da grade, disse para ele: olha, É de noite, eu não vou sair correndo atrás de ninguém, não. A porta vai ficar aberta. Se você quiser ir embora, pode ir. Ninguém vai atrás de você. E ele tinha amigos poderosos, a começar de Platão, que nem estava presente nessa parte final. Mas Platão era sobrinho de Péricles, né? Dirigente de Atenas, de uma família poderosa, e tinha outros ali que poderiam facilmente ter encaminhado a fuga de Sócrates para onde ele quisesse. Ele não quis isso. Ele, se fizesse uma coisa dessas, ele não estaria sendo fiel a essa base categorial, que equivaleria hoje à nossa, e muito menos a dele, que era essa, originalmente essa aqui. Né? Sócrates descia e ficava muito tempo aqui. E procurou nos ensinar até o último momento. Nesta obra, este pianista, que não é nenhum Sócrates, não está tão alto assim, mas está um pouquinho além. Houve alguns elementos aqui no mau momento, mas prefere retornar para cá e prosseguir com tudo que ele aprendeu. Não é preciso ser um pianista conhecido para isso, não. No pequeno Nicolau, do Santei Goscinny, há muitas ilustrações disso. Muitas ilustrações. O pequeno Nicolau diz um trecho assim, ó. Era o aniversário de mamãe, e eu resolvi comprar um presente como todos os anos eu fazia, desde o ano passado. Porque antes eu era muito pequeno. Peguei as moedas. Esse livro é tão tocante. Tem passagens aqui que a gente fica com os olhos cheios d'água, de algumas coisas que o pequeno Nicolau coloca. Peguei as moedas que havia no meu cofrinho e eu tinha bastante moedas. Ainda bem, porque por coincidência a mamãe me deu dinheiro ontem. Sabendo que era o aniversário dela, forrou o cofrinho dele, não é? Para ele poder comprar o presentinho para a mãe. Eu já sabia que presente eu ia dar para ela. Flores para pôr no grande vaso azul da sala, um buquê incrível, super grande. Na escola eu estava muito aflito para a aula terminar, para eu poder ir comprar o meu presente. Eu ficava com a mão no bolso o tempo todo para não perder as moedas, mesmo jogando futebol no recreio. Mas, como eu não jogo no gol, isso não fazia mal. O goleiro era o Alceu, um colega que é muito gordo e que gosta muito de comer. Ele me perguntou: o que é que deu em você, Nicolau? Ah, para ficar correndo com uma mão só. Quando eu expliquei para ele que era porque eu ia comprar flores para a mamãe, ele disse: se fosse ele, preferia alguma coisa de comer, um bolo, bombons, chouriço branco. Mas como o presente não era para ele, eu nem liguei e marquei um gol nele. Ganhamos de 44 a 32. O pequeno Nicolau vira um amigo dizendo: não, que isso, vai dar flores, ela não pode comer flores, dá um bolo para ela, dá um chouriço branco para ela. Ele disse: não, critério de seletividade, ok? E economizou para a mãe dele tudo. Porque se eu quero continuar aqui nessa minha base categorial, meu critério de seleção é por essa vizinhança. Não vou fazer isso aí que você está dizendo, não. Ao longo da vida nós temos esses elementos. Uma boa notícia é que na base categorial na qual nós vivemos, que é essa aqui, nós já temos condições de conversar com dores, pensamentos e mágoas e dizer para eles: olha, no tempo em que aconteceu isso, eu não sabia como fazer melhor, nem tinha como. Agora estou compreendendo. Agora eu vou fazer de uma outra maneira, muito diferente com as aprendizagens que eu tenho. E tudo, já sei como me portar melhor, né? E quero que você fique bem. E a pessoa já tem como elaborar, muitos já têm, alguns não. Alguns não têm como elaborar dessa forma esses princípios, tá bem? No filme, quando o personagem, o pianista, opta por essas vizinhanças melhores, opta por ouvir o secretário dele, Paul, está preocupado com ele. O Paul está vendo que ele tem muito pouco tempo, mas ele é um pianista. Paul disse para ele: olha, você fez a vida inteira isso, você aprimorou. Procure fazer enquanto pode. Não vai humilhar o amigo e deixar ele passar coisas terríveis na frente das pessoas. Quando ele notar que o amigo não consegue, Ele vai dizer ok. Porque terrível é aqui embaixo. Angustiante também é aqui. Aqui é a ansiedade, é esse elemento de ver que o amigo vai precisar parar logo, que não vai conseguir ir muito longe, não. Ele está apresentando vários elementos cognitivos graves. Não é um pianista apagar uma peça, um trecho, é muito, muito raro. E quando isso acontece, ele tem instrumentos e recursos para emendar, para fazer emendas musicais e seguir adiante. Isso é bastante corriqueiro. Ontem aqui no pousado tem um velho piano, todo um pianinho daqueles tão queridos, antigos, as teclas bem amareladas, desafinado. Não é? Eu abri o tampo para ver como estão as cordas. Há muitos anos precisavam já trocar as cordas, afinar, etc. E aí convidei minha esposa, disse: senta, deixa eu tocar um pouco para você, só tá a gente aqui, não tem mais ninguém, deixa eu tocar um pouquinho. E ela gostou muito da ideia. E quando eu comecei a tocar, me esqueci de algumas coisas. O que eu fiz? Emendei com outras, faz muito tempo, né? Então emendei e prossegui. Imaginem para um pianista como este que estamos acompanhando, um exímio pianista, alguém que é exímio na sua arte, né? Para ele é muito fácil fazer isso, mas ele parou. O que está acontecendo é um elemento que vai além disso que estamos falando. Não se trata apenas de alguém que está sem prática e tal, não. Ele parou, há um processo cognitivo grave em andamento. Algo ligado provavelmente à velhice, à idade, ao tempo, ao que ele viveu. Como ele vai lidar com isso? Ele vai lidar com isso como ele lidava quando era garoto? Ou com a aprendizagem acumulada toda que ele teve? Alguém como o pequeno Nicolau foi evoluindo, agregando tudo isso, essas experiências. E o que os vizinhos de onde ele está agora farão a respeito disso? Não é difícil saber o que ocorre. Se você estuda essas questões muito de perto, você verá. Se ele realmente não der mais conta, a vizinhança com quem ele está aí vivendo tomará conta. São muito fortes. Que vizinhança é essa? É uma vizinhança que vai humilhar este autor? Vai colocá-lo por terra? Aqui há uma lição fundamental e um engano profundo nessas considerações, que costuma ocorrer para quem está iniciando esses estudos, que é o seguinte, olha, você, por exemplo, olha uma situação dessas, puxa, você disse que as vizinhanças iam auxiliar, mas olha o que aconteceu com ele, está num asilo para velhos, não vai mais tocar piano, está sozinho, uma vez por semana vai a moça lá visitá-lo, isso, você disse que as vizinhanças iam cuidar, que vizinhanças são essas? Você não está falando das vizinhanças dele. Você está aqui, nessa base categorial, olhando para cá, um pouquinho mais para cima, e conjecturando a partir das regras e conhecimentos que você tem aqui sobre o que está acontecendo lá. Você está lendo com os óculos daqui, com os elementos que você tem aqui, com as suas experiências daqui, tentando avaliar algo que é muito inteiramente diferente. Quem está aqui, ó, junto com ele, olha como é que vai te dizer. Diz, não, não é isso que está acontecendo, não. Olha, quando nós vimos que ele não podia mais tocar e quando ele não podia mais reconhecer as pessoas, gentilmente nós o levamos para um lugar que ele sempre amou. E lá nós o colocamos, e lá ele tem muitos lampejos belíssimos. Às vezes ele até toca o piano dele. Sabe que ele pediu discos agora, está ouvindo muitos dos discos antigos? Está revendo todo Beethoven de novo. Schumann, Chopin, vocês viram várias passagens aí ao longo do filme. Ele está muito feliz, ele está muito bem. E de novo, com os óculos daqui, você diz: não, não pode estar bem. Para poder ler adequadamente isso, você teria que vir para cá. Por que acham que os nossos historiadores, filósofos, conseguem tão bem descrever as coisas daqui, mas com muita dificuldade conseguem descrever as coisas daqui. Entre outras coisas, é porque aqui nós já estivemos como humanidade, como coletividade. Já vivemos coisas daqui até chegarmos gradativamente aqui onde estamos agora. Então temos muitos registros do que houve aqui. Agora, para cá, não. Então, quando se trata das coisas daqui, se tenta ver daqui e aí a visão falha, os instrumentos falham. E aí começam as considerações estapafúrdias e outras coisas. Então, quem está aqui, teve sua empresa quebrada, está falido, você está lendo daqui isso, né? Mas se você for aqui ao mundo dele, ele vai te contar algo como: puxa, foram 25 anos maravilhosos. Eu montei uma oficina, muitas famílias puderam viver da minha oficina. Foi uma época tão bonita, nós crescemos tanto. Todos nós, olha, teve fulano isso, tal, 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 tal. Em nenhum momento esse que está aqui te falou que quebrou, que inclusive tomaram todas as máquinas dele, porque ele nem podia pagar. Em nenhum momento você diz, olha, ele deve estar com problema, foi tão forte o choque que ele saiu de si, não está nem mais nele, coitado. Tudo isso é leitura daqui, porque aqui sim, um fenômeno como esse destrói uma pessoa, mas aqui não, de jeito nenhum. É outra leitura, é outra vivência do mundo e das coisas. Eventualmente, pessoas que vivem aqui tomam contato com pessoas que estão um pouquinho melhor. E não entendem, não entendem de jeito nenhum. E procuram tracionar, trazer para cá. Se isso que você está fazendo não é certo, não é correto, não é errado, você não é ingênuo, você é isso, você é aquilo. Mal sabe quem vive aqui que quem está aqui está tão melhor protegido para quase todas as eventualidades que ocorrem num patamar tão mais precário. E não é, são as coisas das verticalidades. No workshop de novembro, que é um workshop prático, não é essa apresentação teórica desses elementos básicos, de sustentação, de vizinhança, de mudança de patamar, etc. Nós vamos fazer alguns exercícios muito bonitos, exercícios que mostram um pouquinho do que é vivenciar quando há essas mudanças. Muito interessante. Para alguns, muito inspirador, porque verão, puxa, realmente é diferente, não há nada de mágica. O que há é trabalho, é caminhada, respeito, alteridade, muitos tropeços, muitos recomeços. É assim mesmo, né? É assim mesmo que isso ocorre. Estamos falando de algo que pede estudo, pede aprofundamento. O Rubem Braga, um menino ituim, lá adiante, o Twin volta, né? Volta para o menino. No entanto, eles mudam para a cidade, o pai dele pede para o garoto, deixa o Twin aqui na fazenda, deixa, é o lugar dele. Não, o menino leva para a cidade. Diz que pode soltar dentro de casa, ou talvez até no quintal. Quando chegam na cidade, o Twin foge, ele deixa no quintal. Aí ele bate de porta em porta. Ele não ouve esses vizinhos melhores que tentam dizer para ele, olha, é assim que é o bichinho, compreenda, por favor. Mas o menino não quer saber disso. Ele quer forçosamente, aqui na base categorial onde ele vive, que esse passarinho, que pode ser daqui mesmo ou de outros lugares, fique com ele. E está usando inclusive uma gaiola para isso. Nós temos muitas gaiolas também para prender pessoas, coisas, eventos, situações em nossas vidas. Não é algo promissor para quem quer ir para além dessa base categorial. Mais promissor seria ele compreender, dentro do contexto da obra do Rubem Braga, e deixar o passarinho seguir o caminho dele. Seria mais promissor. No entanto, não é isso que o menino escolhe, mesmo com o pai. Ele acaba encontrando de novo o passarinho. E de novo o pai diz para ele deixar ele embora. E mais uma vez ele não ouve o pai de novo. Sabe o que ele faz? Ele corta as asas do passarinho, as pontinhas das asas, para o passarinho não voar mais. Aí eles vão dar pulinhos, vai ser feliz, vai ficar aqui no quintal. E infelizmente vem um gato e leva embora para sempre o passarinho dele. Essa história do Rubem Braga mostra bem certos princípios. Certos princípios. Eu sei que é difícil, numa base categorial aqui como a nossa, entender certos princípios. Se sua esposa, seu marido, chega até você e diz que te agradece muito pelos 10, 15, 20 anos, 30 anos que esteve com você, que aprendeu, cresceu, que foi maravilhoso, mas que agora precisa de outros elementos na vida dele, aí, ou dela, aí você diz, bom, você tem outra pessoa. Ah, é por quê? Por quê? Que leitura é essa que você está fazendo? Ou o casamento, então, não valeu a pena, faliu, deu errado. Por quê? Isso é uma leitura típica dos nossos dias. E aí a mágoa, a dor, a culpabilidade, isso ainda é típico da nossa época. Já foi bem pior, mas é típico da nossa época. Que é como esse menino se comporta no texto do Rubem Braga. Ele faz tudo para o passarinho ficar feliz com ele e ignora completamente a essência que esse passarinho tem. Mas diferente acontece com a Raquel de Queiroz. Porque no conto, no livro da Raquel de Queiroz, a Indira, há um momento em que se abre espaço para a identidade do outro. Se abre espaço para que o outro possa ser outro. E às vezes isso significa que o outro vai embora. Não é que ele é mau, não é que nós somos maus. Às vezes é preciso ir embora até para que o amor continue. Compreender isso num patamar como o nosso é bastante complicado, muito difícil ainda. Ela leva a mamãe morcego leva a andorinha no conto da Raquel de Queiroz, no livro, Andira, leva a andorinha lá para o sábio deles, dos morcegos, e pede para batizar, ou ver o que fazer com essa andorinha. E ele diz: pensei, pensei, pensei. Essa menina querendo ser como nós, mas ela é uma andorinha, como é que pode virar um morcego? Só tem um jeito, é pelo nome. Olhem o que a Raquel de Queiroz está dizendo, a identidade, o nome. Né? Que no Brasil da época, na década de 30, 40, o nome, vocês lembram nos vários textos, sobretudo de Machado de Assis, nos contando como é que era esse elemento, o nome. Doutor fulano de tal, direito, formado em direito, estudou na França, era o top da época, né? Era o que se buscava naquela época, socialmente falando, o nome. Cada pessoa tem um nome, e esse nome tem que combinar com ela. O nome diz quem ela é. E aí ele diz que, então, eu me lembrei que os índios chamam os morcegos de Andira. Em vista disso, batizo a menina de Andira. O nome vai fazer todo mundo achar que ela não é mais andorinha, mas é Andira, a morcega. Isso não acontece de jeito nenhum, cada vez menos, aliás, porque ela se desenvolve, ela ama os morcegos que a acolheram, que também amam a andorinha, mas fica cada vez mais difícil. E quando os irmãozinhos morcegos dela começam a namorar, ela não sente atração pelos morcegos como eles sentem. Ela acha que é diferente, que ela não é aquilo, até que ela vê uma andorinha como ela e se encanta. E começa, pelo amor, começa a se descobrir. Olhem a saída que Raquel de Queiroz nos dá. Pelo amor, começa a se descobrir. Inclusive sua identidade. Andira vinha se esquecendo da vida noturna. Olha o que acontece quando ela começa a se descobrir. Reverteu aos seus horários de passarinho. Já acordava de madrugada e se recolhia na torre ao pôr do sol, igual a todas as outras andorinhas. E isso facilitou a separação dos irmãos e da mamãe morcego. Só quando a saudade atacava é que Andira dava uma fugida, corria fazer um agrado na mamãe morcego. Bem de mansinho, se pendurava no telhado ao lado dela e enfiava a cabeça debaixo de sua asa macia. ou saía num voo cego com os irmãos. Aliás, ela sofreu muito, porque às vezes os morcegos, na escuridão completa, voavam e convidavam a andorinha, mas ela se batia. E ele dizia: mas o que há de errado com você? Tu sabe voar? E ela dizia: mas eu não enxergo. Ela é uma andorinha, ela voa na luz do dia, é um ser do dia, da luz, do sol, não da penumbra, não da noite. E aos poucos ela vai entendendo tudo isso, vai se descobrindo tudo isso. Então ela começa a perceber que as andorinhas conhecem o mundo moderno, sabem tudo que os homens vão inventando, os navios, os aviões, as cidades grandes com suas torres de até 100 andares. Os morcegos só conhecem a torre da igrejinha do Morro Lindo. Também, coitados, o mais longe a que eles se arriscam são algumas voltas ao redor daquela torre. E assim mesmo, só depois da noite fechada, e então, como é que eles poderiam se informar, saber do que se passa pela terra lá fora? Isso é parte dela entender a identidade dela. Ela não está menosprezando a família que a acolheu. Ela não está culpabilizando, dizendo que são errados e que ensinaram coisas erradas de forma alguma. Ela apenas está se descobrindo e ela é agradecida, tanto que ela vai lá e fica do lado da mamãe morcego, fazendo uma grade de vez em quando, mas cada vez mais ela sabe quem ela é. E está voando para isso, com novas vizinhanças, novos horizontes e com respeito, deixando para trás tudo isso. Andira vivia agora no meio das andorinhas, compreendia isso tudo e ainda tinha Dart ao seu lado para lhe explicar. Às vezes, ela achava que ele insistia até demais em mostrar as diferenças importantes que existem entre os morcegos e as andorinhas, mas aí ela ria por dentro. Ele fazia isso porque tinha ciúmes, na verdade, dos irmãozinhos dela. E ela gostava. Ciúme para ela significava amor. Ela via que ele fazia isso. Isso não destituía o amor que ela tinha pelos morceguinhos, que a acolheram tão bem, desde que ela saiu do ovinho sozinha. Andira foi dar uma olhada de despedida nos seus queridos. Viram? Andira foi dar uma olhada de despedida nos seus queridos. Olhem como se dá. Em geral, mas isso não é uma regra, quando estamos aqui na nossa base categorial e via crescimento, discernimento, uma série de postulados internos, nos deslocamos para uma base categorial em relação à nossa mais desenvolvida, e aqui vocês sabem o critério de desenvolvimento que se adota. Historicidade, estrutura de pensamento, relação com a base categorial, etc. Para cá, em geral, o desligamento é assim. Ele é conceitual, você quer deixar todos muito bem aqui, que eles vivam bem, que vivam em paz. Se você, tudo que você puder deixar de bom, você deixará. Agora, é muito diferente quando o deslocamento é para cá. Quando há um divórcio, e o marido ou a esposa, por qualquer razão, raiva, ódio, mágoa, etc., ele se desloca daqui, dessa base categorial, provavelmente para cá. O que acham que acontece aqui? Mesmo que ganhe com o que espera ganhar com o divórcio, se apaixonou por alguém e quer se livrar rapidamente do marido ou da esposa, ou está endividado e rapidamente quer ter um fundo importante de dinheiro, algo dessa natureza. Mas se está vindo para cá, olha, é típico, aliás, de pensar assim, porque se soubesse do que está fazendo, deixaria tudo aqui, ainda daria mais para não se incomodar com o que vai se incomodar, porque está vindo para uma vizinhança que vai lhe tirar tudo, tudo que havia aqui e muito mais, e muito mais. É bem indicativo isso. Divórcios, problemas, às vezes, de pessoa que diz: não, eu vou retalhar, eu vou fazer isso, porque fez isso para mim, então vou fazer isso de volta. Cuidado. Qualquer que seja o resultado, em geral, é muito ruim. A história da humanidade, podem pesquisar de todo jeito e vocês verão o fundamento profundo desses elementos. Mas então alguns colocarão, e é típica essa colocação de uma base categorial como a nossa aqui. Ah, fulano me fez mal, então eu deixo por isso? Isso não é uma atitude sábia, etc. Depende do que aconteceu e da natureza da propriedade, é interessante buscar conversações e elementos próprios desta base categorial até um ponto. Com um estudo, discernimento e compreensão, e dependendo de se você está se deslocando para cá, uma atitude de se deslocar disso é mais interessante. Porque a pessoa, se ela fez algo dessa natureza que você imagina, ela está lidando com uma vizinhança bastante difícil, que vai fazer elementos lá de estragos muito consideráveis. Então, é de se considerar. Outras vezes, não. Às vezes, na nossa própria base categorial, que tem elementos como argumentação derivada, esquemas resolutivos, como uma das tônicas, às vezes, sim, dá para conversar e acertar as coisas mecanicamente aqui, e então ver seguir para outros caminhos. Ou seja, não há uma resposta exata, faça isso, faça aquilo. Precisamos examinar contexto, situações e outras coisas. Olhem como termina o texto da Raquel de Queiroz, Andira. Ainda foi dar uma espiada de despedida nos seus queridos. Eles dormiam feito uns anjos pretinhos, ressonando. O coração apertou. Fininho, deu vontade de desistir. Foi procurar Dart e falou com muito jeitinho. Dart é a andorinha que ela tinha se apaixonado, né, e queria viver com ela agora. Disse Dart, meu amor, estou com tanta vontade agora de não ir. Podia muito bem a gente ficar por aqui, morando aqui, só esse verão. Você ia ver como aqui não faz frio, nunca faz frio. Que é o motivo pelo qual as andorinhas fazem um processo de migração, né? É sempre aquela beleza do sol, céu azul. E aí eles começam a discutir. Andira ainda quis insistir, mas também sentia lá no fundo do peito aquele impulso misterioso de partir, que as andorinhas dizem que é o chamado. Ela botou em letras caixas altas, letras garrafais. Dart, acabando de falar, já se afastava, já começava a tomar voo, se equilibrando à beira do peitoril na janela. Andira olhou de novo para o telhado, avistou a sombra da mamãe morcego adormecida, mandou um beijo para ela e, por sua vez, tomou um impulso. Mas gritou ainda, antes de soltar as asas, em voo. Eu vou, mas eu volto. Ao lado de Dart, foi ocupar seu lugar na formação do voo. Uma andorinha como as outras, peito branco, asas negras, bico para cima, à procura das nuvens. E foi embora. Ela voltaria, sim. Sabe como é que ela voltaria? No pensamento, na saudade, na lembrança, no agradecimento. E assim teria os morceguinhos sempre com ela. É Rubem Braga e Raquel de Queiroz nos dão lições diferentes sobre os mesmos princípios. Vamos retornar ao vídeo, que temos aí alguns elementos importantes a considerar e a aprofundar.